a norma não era aplicável àquela situação. Mas deixe-me responder-lhe mais concretamente. Nós não identificámos que tivesse havido uma violação da norma genérica. Não. Não identificámos isso. Senhora Deputada, permita-me só um comentário. As auditorias internas não dão sempre satisfatório.
As que nós discutimos até agora e que dizem respeito a temas...
Falámos de uma ou duas.
Precisamente pegar por aí, não, para lhe perguntar sobre as outras auditorias internas que foram feitas e se alguma delas foi feita a pedido do Fundo de Resolução ou são sempre feitas por determinação interna.
Eu acho... Permita-me, digamos, utilizar a pergunta para detalhar um bocadinho isso, que parece-me importante. Relativamente ao Fundo de Resolução, em primeiro lugar, o Fundo de Resolução... Há dois casos que eu acompanhei que houve auditorias pedidas pelo Fundo de Resolução e que são casos até públicos. Eu não vou referir os nomes, mas são casos...
Vou referir aos nomes.
Com certeza. São os nomes que têm vindo nos jornais, a Promovalor e a José Guilherme e Investfundo. Nestes casos, portanto, o Fundo de Resolução pediu uma auditoria. Auditoria, não pediu uma auditoria interna nem externa. E o que se fez, a situação foi ponderada internamente, portanto foi ponderada internamente se deveria ser feita uma auditoria interna ou uma auditoria externa, e em ambos os casos acabou por se fazer uma auditoria externa. Portanto, no caso da Promovalor, desde início era, digamos, a opção privilegiada, era fazer uma auditoria externa, é a tal, eu vi-o nos jornais há muitíssimo pouco tempo, que está em curso, de acordo com a notícia que eu li, está a ser feita, creio, pela BDO, e estou a cingir-me ao que está na imprensa. No caso da auditoria ao outro cliente referido, nós chegamos, por decisão interna, portanto decisão tomada com o Dr. António Ramalho e sufragada também no Comitê de Auditoria, chegámos a iniciar um processo de auditoria interna. Depois, a auditoria especial apareceu e, melhor do que a auditoria especial, o Fundo de Resolução deu uma orientação que, por uma questão de eficiência e oportunidade, eu até acho que estou a citar exatamente aquilo que eles referiram, por uma questão de eficiência e oportunidade, a auditoria ao José Guilherme Investfundo deveria ser coberta pela auditoria especial. Portanto, no fundo, era um pouco aquilo que eu estava há pouco a referir, de normalmente, numa perspectiva de auditoria, é considerado redundante estar a fazer auditorias internas e externas ao mesmo tema. E, portanto, dado que ia haver uma auditoria externa e isto ia lá ser coberto, é uma questão de alocação de recursos. Eu, se me permite, só sobre a questão de como é que são definidas estas auditorias. O tal plano de auditorias. Eu acho que este é um dos processos da maior importância na função da auditoria interna, porque, manifestamente, quando se define que se vai fazer uma determinada auditoria, há um custo de oportunidade imediatamente associado, que é a auditoria que se deixa de fazer. É por isso que este processo é um processo anual, de planeamento, que é feito, isto segue guidelines que a função auditoria segue em todo lado, quer dizer, eu posso detalhar isto um bocadinho, mas há indicadores, há indicadores para isto, há, naturalmente, é tido em conta, ou são tidas em conta, os resultados de auditorias anteriores que nós fizemos, são tidas em conta orientações do supervisor e do regulador, porque há algumas auditorias que são impostas no sentido que são obrigatórias, portanto, a auditoria tem que as incluir nos seus planos, não tem alternativa se não fazê-lo, e, por outro lado, a função auditoria procura fazer uma avaliação baseada no risco, que resulta do seu conhecimento da realidade, quer interna, quer externa ao banco. Houve stakeholders internos que possam ter uma opinião, digamos, avalizada nestas matérias. No final do dia, procura, incorporando estes vários conceitos, definir uma priorização, ou seja, a função tem determinado número de pessoas, tem capacidade para fazer um determinado número de auditorias num determinado horizonte temporal, e isto tem que levar a, com base nisto, escolhem-se 60, 70 auditorias, naturalmente dependendo da capacidade instalada em cada unidade. Feita esta proposta, que como eu disse já antes, colheu, no fundo, opiniões várias. A auditoria não aprova o seu próprio plano de auditoria, não creio que não faria sentido que assim fosse. A auditoria apresenta essa proposta ao Comitê de Auditoria, onde isto é detalhadamente visto, porque o Comitê de Auditoria é, como eu referi há pouco, a nossa principal linha de reporte, e é ali discutida e é, inclusivamente, depois aprovada formalmente na reunião do Conselho Geral e de Supervisão e, portanto, mais uma vez, no tal órgão de administração na sua função de supervisão e não na sua função executiva.
Que questões é que foram colocadas nas auditorias, tanto da Promovalor como ao Grupo José Guilherme? Que questões é que deveriam ser auditadas na altura, como se ponderou fazê-las internamente? Presumo que soubesse quais eram as questões que estavam em causa.
Eu aproveito e refiro uma coisa que há pouco me esqueci de referir. O Fundo de Resolução foi bastante, eu diria, prescritivo nessa orientação que deu ao novo banco quanto precisamente àquilo que queria que fosse objeto da auditoria. O Fundo de Resolução, no caso da Promovalor, dizia que deveriam ser avaliadas duas matérias, podiam-se distinguir mesmo em duas. Portanto, havia uma matéria que tinha a ver com a concessão do crédito, portanto, o processo de concessão de crédito à Promovalor, e uma segunda matéria que, eu creio, tinha a ver com a operação de reestruturação que posteriormente tinha sido levada a cabo. E pedia para se pronunciar sobre os méritos dessa operação. A primeira parte foi incluída na auditoria especial, e aquilo que eu há pouco não referi, ou comentei, mas sem fazer este enquadramento, é que esta segunda parte é a tal que, de acordo com a imprensa, está hoje a ser feita pela BDO, depois de ter sido inicialmente selecionada à Price para o fazer, em processo que eu participei, mas que posteriormente se veio a verificar que a Price não podia fazer essa auditoria, com base no que está no jornal. No caso do José Guilherme, eu penso, eu acho que estava em causa a operação, eu peço desculpa, permita-me só, penso que tenho umas notas, alguns sobre isso. Eu creio que o que estava em causa era, de facto, o processo de a auditoria deveria avaliar o processo de concessão e recuperação de créditos ao Investfundo.
Estas auditorias me dizem respeito a operações que foram feitas enquanto o Dr. Luís Seabra trabalhava no Departamento de Risco do BES?
A concessão das, portanto, dos créditos.
Concessão e reestruturação de créditos.
Creio que sim. Creio que sim, isto é, quase de certeza, ou melhor, eu trabalhei no Departamento de Risco do BES desde 2006 até 2014, portanto, sim, elas são do tempo do BES, sim.
Portanto, estas práticas de concessão de crédito sem avaliações de risco, sem cumprir os normativos e, enfim, créditos que foram descritos como créditos de favor, em vários documentos até oficiais, não lhe passaram pelas mãos, nem era nada que tivesse conhecimento na altura quando trabalhava no Departamento de Risco do BES.
A resposta curta é não. Eu posso dar um bocadinho mais de detalhe, mas a resposta curta é não. Vamos lá ver. Eu, mais uma vez, não trabalhava na área de single name, portanto, eu não analisava esta... desculpe, exposições em base individual. Eu não analisava estas situações, isto é, eu não analisava nem as operações de crédito, nem o risco destes clientes, nem fazia parte da cadeia de decisão, fosse como decisor ou fosse como tendo algum poder. Não, de todo. Portanto, esta parte não estava, de facto, na minha esfera de responsabilidades. Eu só retivo uma coisa que eu penso que disse, creio ter retido corretamente, que é o banco tinha, e no tempo do BES isto era assim já, o banco tinha poderes de decisão de crédito definidos em função do rating, isto é, bons ratings tinham maiores poderes de crédito, maus ratings tinham poderes de crédito nos níveis inferiores da cadeia de decisão praticamente nulos e obrigavam a que a operação escalasse e fosse decidida em conselho de crédito. Isto era verdade, quer para os maus ratings, quer para os sem rating. E eu não lhe sei dizer qual era o rating de qualquer uma destas duas contrapartes, porque lá está, eu não acompanhava isto. Agora, não sei se aqui o crédito, muito provavelmente, a questão não foi se ter sido incumprido os poderes de crédito. Não, ele foi, os poderes de crédito foram cumpridos, porque a decisão provavelmente foi tomada em sede própria, que era o Conselho Financeiro e de Crédito, que podia decidir crédito a estas contrapartes com maus ratings ou sem rating.
Eu compreendo isso. O que não consigo compreender é como um departamento de risco, que é suposto, enfim, os órgãos internos, as tais balizas que se vão criando dentro das próprias estruturas corporativas dos bancos, um departamento de risco vê créditos a serem aprovados em conselho de crédito com maus ratings e, enfim, e não há nenhuma análise interna a estas operações. Isso é uma coisa que se passou no BES e passou-se na Caixa e, portanto, insistia transversalmente. Não, parece-me é que a defesa de dizer foi aprovado por quem deveria, não quer dizer que quem deveria estivesse a aprovar bem. Quem deveria podia ter poderes para o fazer, mas mesmo assim estar a aprovar créditos que não tinham rating e que, portanto, constituíam um risco para a instituição. E enfim, deixo-lhe essa pergunta, se para passar no critério de análise de risco bastava ser decidido por quem de direito, ou se havia uma análise sobre se quem de direito estava a decidir bem ou estava a decidir mal, e isto diz respeito ao BES. Em relação ao novo banco, tinha mais duas questões para lhe colocar, que vou ter que colocar sequenciais porque o meu tempo já terminou. Disse há pouco que algumas das auditorias que fez no novo banco não foram satisfatórias, e eu gostaria de saber quais. Eu sei que se foram 150 em dois anos, quais é que se lembra de que não tenham sido satisfatórias ou que tenham sido mais insatisfatórias do novo banco. E há pouco respondeu ao deputado Coutrinho de Figueiredo, que analisou o contrato de servicing. De facto, entrou em vigor muito depois de ter entrado em vigor o acordo de capital contingente, que aliás reporta a junho de 2016. Já nos disse que analisou o contrato de servicing em si. A minha pergunta é se analisou o comportamento do banco face às normas do contrato de servicing na gestão dos ativos antes do contrato de servicing ter entrado em vigor. E termino, Sr. Presidente. Ou seja, o banco esteve a gerir ativos entre 2016 e 2019, ou 2018, antes do contrato de servicing estar em vigor. A partir daí entraram novas regras em vigor, depois foram refletidas nos normativos internos. A questão é se foram analisadas as operações que aconteceram antes da entrada em vigor, e isto porque o nível de perdas registadas no acordo de capital, na carteira de contingente, foi de tal forma em 2017 que depois bastava ao banco não cumprir os rácios de capital que já podia buscar um mecanismo de capital contingente. Não precisava ter mais perdas naquela carteira, porque já tinha perdas acumuladas suficientes. E, portanto, queria perguntar se esta análise foi feita.
Obrigado. Fui eu que troquei. Em relação à decisão de crédito, eu há pouco dizia que uma das maiores, possivelmente a maior mudança ou melhoria que tinha havido imediatamente após a criação do novo banco em termos de gestão de risco foi a criação de um departamento de crédito e a definição clara de regras de apetite de risco que levavam a que não houvesse apetite de risco ou propensão ou espaço para aprovação de crédito em maus ratings. Portanto, isso de facto mudou. E o risco que até então, no tempo do BES, não tinha poder de veto nas operações, que não eram decididas pelo risco, portanto nem o risco tinha poder de veto, o risco passou a ter uma influência muito maior. Portanto, efetivamente, aquilo que foi feito no novo banco, a partir logo de setembro, eu acho que o departamento entra em funções em novembro de 2014, é uma melhoria substancial face à situação anterior. Em relação às auditorias insatisfatórias, há alguns casos,